está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: aumento no número de pessoas empregadas.
Alta do setor de serviços.
O governo revisa a estimativa de crescimento da economia para este ano.
PIB deve aumentar para 2,7%.
Projeção também é de uma inflação menor.
Cenário econômico com redução de impostos, programas de crédito para empresários investirem e contratarem.
Pagamentos do Auxílio Brasil.
E concessões com aumento de investimentos externos também contribuem para estimativas.
Para falar das ações do governo na área econômica e os impactos no dia a dia dos brasileiros, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O aumento no número de pessoas empregadas, principalmente no setor de serviços e investimentos, fizeram o governo revisar a estimativa de crescimento da economia para este ano.
Segundo o Ministério da Economia, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, deve aumentar para 2,7%.
A projeção também é de uma inflação menor, de 6,3%.
Para falar deste e de outros temas da área econômica, a gente recebe aqui nos estúdios da Voz do Brasil o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite, brasileiros, amigos todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo. Vocês deram uma excelente síntese do que é o caminho da prosperidade. O Brasil está retomando a trajetória de crescimento econômico, de melhoria de bem-estar, melhoria de emprego e renda. Vocês fizeram uma excelente síntese. Nós tínhamos avisado que a política econômica brasileira de reação, primeira pandemia, mantendo as reformas estruturais, preservando emprego, salvando vidas, vacinando a população, que isso teria efeito. E nós caímos muito menos do que as outras economias, né? Diziam que o Brasil ia cair 10%. Na verdade, todos os outros países avançados acabaram caindo mais do que o Brasil. A Inglaterra caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 3,9%. E voltamos em V. O Brasil voltou, bateu no fundo e voltou rápido. Cresceu 4,5%. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% esse ano. Então o Brasil está crescendo mais rápido do que os críticos diziam e a inflação sendo revista para baixo. A inflação era 10%, passou para 9%, para 7%, já se fala em 6%. As últimas estimativas são de 6,5%. Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que se previa e a inflação descendo. E, pela primeira vez, nós vamos ter inflação mais baixa que Estados Unidos, Inglaterra, que é todos os países. Então, brasileiros, orgulhem-se do país. Nós estamos retomando o crescimento, gerando empregos. Vocês falaram dos empregos. 17 milhões, quase 17 milhões de empregos novos criados desde o fundo do poço até agora. 5 milhões de carteira assinada, 5 milhões e 700 mil de carteira assinada, regime CLT. Agora, mais de 10 milhões do mercado informal, que é o brasileirinho que ainda estava invisível. Nós descobrimos durante a pandemia, 68 milhões de brasileiros, nós digitalizamos, descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis. Cada um que vendendo uma garrafa de água num jogo de futebol, o outro vendia bala num sinal, e com o distanciamento social, ficou todo mundo em casa, nós tínhamos que dar um auxílio para garantir a vida dessas pessoas. E passamos, então, o auxílio emergencial, era o Auxílio Brasil, para 68 milhões de brasileiros. Protegemos 11 milhões de empregos formais e agora criamos 17 milhões desde o fundo do poço até agora. São quase 600, 700 mil empregos por mês.
E ministro, desculpa te interromper, a expectativa de geração para este ano, o senhor tem uma projeção já e sobretudo em quais setores as pessoas devem ter mais crescimento?
Eu acho interessante observar a taxa de desemprego. Ela caiu de 15%, era 14,9%, caiu para 14%, caiu para 13%, para 12%, para 11%, para 9%. Ela está agora em 9%, 9,1%. Final do ano ela vai a 8%. Vai ser a taxa mais baixa dos últimos 15 anos. E a coisa mais bonita, 100 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje. É a primeira vez na história que 100 milhões de brasileiros estão empregados. Então, a taxa de desemprego desabando e todos os setores criando emprego. Todos os setores e todas as regiões. Todos os setores e todas as regiões. Para fazer o próprio censo, você às vezes tem dificuldades em certas regiões do país, no sul, por exemplo, de contratar o próprio recenseador, porque está todo mundo empregado. E os brasileiros agora, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, com a agricultura, estão mandando aviões a Roraima para buscar imigrantes venezuelanos. Estão precisando de mão de obra. Então estão indo a Roraima, mandam um avião, os imigrantes venezuelanos que fugiram da Venezuela, né, que está no caminho da miséria, ao contrário do Brasil, que está no caminho da prosperidade. Os próprios agricultores mandam aviões e enchem de venezuelanos procurando trabalho, e esses imigrantes descem, então, e são recebidos no sul do Brasil.
Vamos continuar falando aí um pouquinho desse crescimento, mas um pouquinho mais setorizado, ministro. Essa semana, o IBGE divulgou que o setor de serviços cresceu 1,1% em julho e que está num patamar quase 9% acima do período pré-pandemia, né? Ali em fevereiro de 2020. O setor de serviços foi mais atingido pela Covid-19. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente o que foi feito pelo governo para estimular essa recuperação e se esses estímulos devem continuar a partir de agora.
Perfeito, Mariana. A primeira linha de defesa nossa foi exatamente proteger os mais vulneráveis. Então, nós antecipamos o pagamento de aposentadorias e bônus para os mais frágeis, os mais idosos. Ao mesmo tempo, nós criamos o auxílio emergencial para 68 milhões de brasileiros. Foram R$ 600. E isso realmente garantiu que os brasileiros pudessem se alimentar. Você em casa, sem poder vender a garrafa de plástico, de água, que você vendia num jogo de futebol. Acabaram os jogos de futebol, parou tudo. Então é com alegria imensa que a gente vê hoje os estádios cheios. Todo mundo vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo cachorro quente, tudo voltando. E o responsável por isso, primeiro, é que nós preservamos as vidas de 68 milhões de brasileiros, garantindo alimentação para todo mundo. O campo continua produzindo, os transportes trazendo a comida para a cidade, os supermercados, inclusive materiais de construção também, pessoas mais simples melhorando suas casas, já que tinham que ficar em casa, fazendo cômodos novos. Então os primeiros preços que subiram foram justamente os de alimentos e de material de construção, logo no início da crise. Logo depois, nós preservamos mais 11 milhões de empregos com outro programa. Foi o programa de benefício emergencial. O auxílio para que as pessoas pudessem se alimentar. O benefício para garantir os empregos. A empresa, em vez de mandar alguém embora, o governo diz o seguinte: garanta metade do trabalho que eu garanto a outra metade. Por exemplo, um restaurante, em vez de fechar, trabalha 2 horas na parte da manhã para preparar o almoço, e trabalha 2 horas na parte da tarde para preparar o jantar. Já que as pessoas não estão frequentando bares e restaurantes, em vez de trabalhar 8 horas, vamos trabalhar só 4 horas. 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar, para preparar almoço e jantar para todo mundo. Agora, o governo paga a outra metade. Então as pessoas puderam ficar em casa metade do tempo, pelo menos, mas as empresas não demitiram, porque o governo pagou a outra metade do salário. Esse foi o benefício emergencial. Nós temos os dados de 11 milhões de brasileiros que foram protegidos em seus empregos, além dos 68 milhões que tiveram os recursos para enfrentar a crise. Depois disso, nós fizemos programas de crédito. O Pronamp, a PEAC, pela primeira vez no Brasil, durante uma recuperação econômica, metade do crédito, 48%, foi para pequenas e médias empresas.
Ministro Pronampo, que o senhor acabou de citar, ele pode se tornar um programa permanente?
Já está virando permanente. E está saindo em termos de, mais ou menos, o cálculo nosso é R$1 bilhão por dia de crédito para pequenas e médias empresas. Então é um programa que já foi agora renovado, está virando um programa permanente. Os recursos estão sendo basicamente através de Caixa Econômica Federal, através de BNDES, mas mesmo os bancos privados, porque nós temos fundos garantidores que o governo está garantindo esses recursos para que haja esse crédito para pequena e média empresa.
Nisso, vamos falar um pouquinho de inflação. O governo atuou na redução de alguns impostos, né, para conter a alta, principalmente dos combustíveis. Ajudou aí na negociação para redução do ICMS, reduziu alguns impostos federais também. É um imposto que o ICMS incide, inclusive, sobre o preço da energia elétrica também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco se a gente pode esperar energia também mais barata agora nos próximos meses e como isso aí impacta também nesse resultado da inflação que vem caindo.
Perfeitamente. Então, o primeiro, nossa primeira reação foi justamente reativar a economia com aqueles recursos todos. E aí a inflação subiu um pouco. A inflação começou a subir no mundo inteiro. Porque com o Covid, as pessoas em casa, a produção se retraiu e, ao mesmo tempo, nós tínhamos que injetar recursos na economia para as pessoas sobreviverem. Então, com a retração na produção, as pessoas em casa, e, ao mesmo tempo, com mais recursos, os preços começaram a subir. Quando os preços começam a subir, nós fizemos a independência do Banco Central, nós interrompemos reajuste de salários para quem estava bem, por exemplo, funcionalismo público brasileiro tinha tido um aumento de salários 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Então, eles contribuíram. Foi importantíssima a contribuição do funcionalismo brasileiro, que foi exemplar. Eles sabiam que eles tinham salários bem mais altos, que tinham subido bem acima da inflação, sabiam que tinham estabilidade de emprego, faziam home office, quer dizer, ficavam em casa prestando serviços através da internet. Então era justo, enquanto as pessoas estavam passando sacrifício na rua, perdendo emprego, milhares de pessoas falecendo, outras empresas fechando, a contribuição deles é que durante 2 anos não houve esse aumento de salário. Isso foi muito importante, ajudou muito o Brasil a enfrentar a crise sem empurrar a inflação mais ainda para o futuro, a dívida, tudo isso que ia ficar para frente. Então a inflação que subiu no início, e nós falávamos primeiro também da retomada do crescimento, que já está em andamento, a retomada dos investimentos, porque nós fizemos uma renovação de todos os marcos regulatórios. Na verdade, simplificamos a vida das empresas e simplificamos as formas de investir no Brasil. Está se investindo em telecomunicações, em cabotagem, em setor elétrico, todos os investimentos, todos os setores. Por isso, quando você perguntou sobre emprego primeiro, todos os setores estão aumentando emprego, tudo, construção civil, todos. Todas as regiões do Brasil empregando mais gente também. E a inflação? A inflação que subiu naquele período inicial já começou a descer antes dos outros países do mundo. Nós, pela primeira vez na história, vamos ter uma inflação mais baixa que a Alemanha, do que os Estados Unidos, que a Inglaterra. Então a inflação está realmente descendo no Brasil inteiro, os empregos estão aumentando no Brasil inteiro em todos os setores.
É possível fazer já a projeção para os indicadores de inflação ao final desse ano, ministro?
Sim. As previsões que estavam em torno de 8%, 9% já desceram para 6,5%. Está todo mundo já falando em 6%. Muita gente começando a achar que pode até ficar abaixo de 6%. Mas eu acho entre 6% e 7% uma boa previsão. 6,5%. Vamos botar 6,5%. Que é onde está a previsão hoje. Mas aí vem esse efeito que a Mariana falou. E os outros preços? Que baixaram, os preços da gasolina baixaram bastante, os preços dos combustíveis baixaram bastante.
Eu ia perguntar sobre isso para o senhor agora, sobre
exatamente
desoneração de alimentos.
Não,
também.
Isso, e você falou também o seguinte, mas já baixaram também os impostos, o ICMS, na verdade, sobre não só combustíveis, mas também sobre eletricidade. Isso tem um efeito enorme, quer dizer, um pequeno restaurante que às vezes gasta, as contas a gente calcula, por exemplo, quem gastava 10 mil reais, com um pequeno restaurante gastar 10 mil reais de de eletricidade todo mês pode cair para 7 mil reais. Então, isso aí, ele permite que ele use esses 3 mil reais para contratar mais gente, para contratar mais um ou dois garçons, para servir a população. Então, bares, restaurantes, tudo isso, a conta de energia elétrica descendo, ajuda todo mundo. A conta de combustível descendo, ajuda todo mundo. Porque a comida é levada para qualquer lugar do país através das rodovias. 90% do transporte brasileiro é rodovia. Então, quando você baixa o preço dos combustíveis, você baixa o preço desses produtos todos. Baixamos também o IPI, 35% dos produtos industriais. Tiramos os impostos dos produtos da cesta básica. Então, tudo isso deve ter efeito.
Alimentos importados também, né, ministro?
Alimentos importados, tudo isso. Então, tudo isso deve ter efeito. Está tudo vindo aí pelo caminho. E por isso que a inflação já começou a descer, enquanto está subindo em todos os países do mundo.
Ministro, vamos falar um pouquinho sobre as privatizações e concessões, porque o senhor mencionou aí um pouco antes na sua fala. O senhor poderia, então, falar um pouco sobre o que foi feito nesses últimos 3 anos e meio e quais são as prioridades nesse tema a partir de agora?
Perfeito. É muito importante dizer aos brasileiros o seguinte: há dias muito melhores à frente. Primeiro, porque nós estamos investindo muito mais. É aquilo que falamos, né? Você com as privatizações, as concessões, as licitações, por exemplo. Estamos construindo não apenas as rodovias, que é o meio principal de transporte no Brasil, mas agora nós fizemos também ferrovias, hidrovias. Estamos ampliando toda a rede de investimentos em todos os setores, através do setor privado. Antigamente era só o governo que investia. E o governo foi quebrado por administrações anteriores. Quebraram o governo. As empresas estatais estavam quebradas, os fundos de pensão estavam quebrados, os bancos públicos também com recursos que receberam para emprestar para grandes campeões nacionais, grandes empresas, em vez de cuidar do pequeno e médio. Quem gera 75% dos empregos no país são os pequenos bares, restaurantes, lojinhas, é onde o povo vive, mercados, feiras e etc. E o Brasil estava canalizando todos esses recursos para grandes potências empresariais. O Brasil, é o que eu dizia sempre, são 200 milhões de brasileirinhos, na verdade atendidos por 6 grandes bancos, 6 grandes empreiteiras, 6 grandes transportadoras. Está errado isso. Então nós estamos justamente aumentando os investimentos para trazer toda uma nova classe média empresarial, para todo mundo, as pequenas lojas, os pequenos comércios, as pequenas feiras. Temos mais de 14 milhões de novos empreendedores, que a gente chama de MEI, o microempreendedor individual. Gente que quer crescer, que começa vendendo uma coisa aqui, depois abre uma lojinha ali e vai crescendo. Isso que gera emprego, isso que cria riqueza no país. Então nós estamos seguindo nessa direção. As privatizações, para você ter uma ideia, as privatizações e concessões, nós já vendemos 260 bilhões de desinvestimento nessas grandes empresas. A Petrobras vendeu, por exemplo, algumas linhas de transmissão de gás, de transporte de gás, vendeu a BR Distribuidora. Porque o que, que acontece? Essas grandes empresas brasileiras, a Petrobras tem que achar petróleo, ela tem que mergulhar e pegar o petróleo que está lá no fundo do mar, lá no pré-sal. Ela não tem que ficar vendendo espelhinho, bombom e sorvete em posto de gasolina por aí pelo Brasil afora. Ela tem que trazer o petróleo. Então nós pegamos essas empresas, vendemos o que não era essencial, e isso é importante porque nós somos uma geração que pagou pela guerra. Quando o Covid, que é uma guerra, né, atingiu a população brasileira, matou mais de 600 mil pessoas, quebrou empresas, causou desemprego. Quando ela chegou, quando nós começamos essa guerra, nós tínhamos que financiar essa guerra. Como é que você vai pagar isso? Uma coisa é, como os outros países estão fazendo, a inflação continuar subindo, subindo, subindo. A outra coisa é se endividar, jogar a conta para o futuro. Quem vai pagar são nossos filhos e netos. A decisão do presidente Bolsonaro foi: não, nós vamos pagar por essa guerra. Nós vamos enfrentar os desafios, vamos vencer essa guerra. E quando chegar no fim da guerra, nós mesmos pagamos pela guerra. E é o que aconteceu. A nossa dívida era 76% do PIB, tinha uma dívida lá. Agora, depois de toda a guerra, nós estamos com o mesmo nível de dívida que nós tínhamos antes, exatamente porque nós fizemos essas privatizações, essas concessões, reduzimos os recursos que esses grandes bancos públicos usavam para financiar os campeões nacionais, 240 bilhões. Desinvestimos nessas grandes empresas estatais, 260 bilhões. Só isso já dá 500 bilhões. A guerra custou 670. 500 bilhões a gente já tinha apanhado só nesses desinvestimentos. E conseguimos agora garantir para o crescimento futuro o seguinte: com esses leilões e privatizações, nós já arrecadamos 150 bilhões, é isso que está ajudando a pagar o auxílio, a pagar tudo isso que nós estamos fazendo. E além desses 150 bilhões que nós já arrecadamos com esses leilões, essas concessões, essas privatizações, nós já temos encomendados mais 900 bilhões para os próximos 10 anos. 900 bilhões já encomendados, porque quando você vende, por exemplo, uma SEDAI, uma empresa de saneamento, 100 milhões de brasileiros estavam com esgoto a céu aberto, 35 milhões de brasileiros sem água corrente. Então, quando você privatiza uma SEDAI, eles nos pagaram 20 bilhões à vista e mais 30 bilhões de compromisso de investimento nos próximos 10 anos. São 50 bilhões. E esse dinheiro todo é que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Auxílio Brasil, que vai agora de ser mantido em 600, custa 50 bilhões por ano. Então, só a privatização da SEDAI, na verdade, isso foi para uma outra parte, foi para o governo federal, foi para o governo do Rio de Janeiro, não foi para o governo federal, mas para dar uma ideia de como é importante, como nós vendendo uma empresa dessa, nós acabamos do outro lado conseguindo financiar um ano inteiro de Auxílio Brasil, por exemplo.
Então foi essa matemática aí do governo, ministro, que conseguiu, vocês conseguiram aumentar a receita, ao mesmo tempo diminuir despesas, e o superávit do governo foi recorde para os meses de julho, por exemplo.
Sim, pela primeira vez em 13 anos o governo tem um superávit. Quer dizer, os governos que estavam em paz viviam em déficit. Nós enfrentamos uma guerra, enfrentamos o colapso da economia argentina, que derrubou 40% da nossa exportação de produtos industriais, automóveis, logo quando chegamos ao governo. Logo depois teve Brumadinho, que foi outro colapso na produção de minérios. Logo depois tivemos a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Aí tivemos a maior crise humanitária da história, da nossa história. Foi essa pandemia do Covid. Aí tivemos agora a primeira guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, a primeira guerra física, geopolítica importante, de impacto global. Porque há sempre uma guerra aqui ou outra ali, na Bósnia, aí teve a guerra também na África, uma pequena guerra, mas uma guerra de dimensão global, a Rússia, a Europa, todo mundo envolvido, é a primeira vez. Pois bem, nós enfrentamos tudo isso, pagamos por tudo isso, estamos crescendo e com a inflação descendo.
Ministro, a gente tem um minutinho, vamos então aproveitar ele para falar um pouco de cenário internacional, porque a gente está vendo aí inflação persistente nos Estados Unidos, queda no PIB do G20, e aí eu queria a guerra na Ucrânia, que tem impactado a gente. Eu queria que o senhor situasse um pouco o Brasil nesse cenário internacional, como essas coisas podem nos impactar daqui para frente.
O Brasil é um porto seguro num mundo em tempestade, um mundo em turbulência. A situação lá fora vai piorar, não vai melhorar. A guerra está escalando lá fora. Vai ser um inverno duríssimo para a Europa. Os russos estão cortando o fornecimento de gás. Vai ser a Guerra Fria, literalmente. Vai ser muito frio o inverno na Europa. A inflação subindo na Europa. Nos Estados Unidos, estagflação, inflação com recessão. O PIB caindo, a inflação subindo. E o Brasil um porto seguro na economia mundial. O Brasil vai continuar crescendo, a inflação está descendo, os programas sociais mantidos, o Auxílio Brasil mantido, a farmácia popular será mantida, todos os programas sociais seguem e o Brasil terá dias melhores, porque nós fomos ao mesmo tempo responsáveis em enfrentar a guerra, mas também mantendo nosso compromisso com as gerações futuras, protegendo os brasileiros.
Muito bom, ministro. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, muito obrigado novamente pela presença.
Brasileiros, parabéns pela força, pela resiliência. Dias melhores à frente.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a alteração de decreto sobre compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal.
Para o STJ, é incabível reconhecer união estável paralela, mesmo que iniciada antes do casamento.
TST decide que gestor demitido após denunciar caso de assédio sexual deverá ser reintegrada ao emprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidência da República tem 60 dias para alterar decreto sobre compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal.
Segundo o STF, o agente público pode responder pelo crime de improbidade administrativa caso desrespeite o dever de dar publicidade ao compartilhamento de dados. Ricardo Moreira.
O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão dessa quinta-feira a análise de dois processos que questionavam a validade de um decreto da Presidência da República editado em 2019 e que estabelece como deve ser feito o compartilhamento de dados entre órgãos da Administração Pública Federal. A maioria do plenário seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que se manifestou no sentido de que o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pressupõe propósitos legítimos. Para ele, esse compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade informada.
O presidente do STF destaca Dia Internacional da Democracia, celebrado em 15 de setembro.
A defesa da ordem democrática é o norte da gestão da ministra Rosa Weber. Neto Costa.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, abriu a sessão plenária desta quinta-feira fazendo um breve discurso sobre o Dia Internacional da Democracia. Segundo a ministra, refletir sobre a democracia não constitui um mero exercício teórico e que este tipo de regime político deve significar a tolerância e respeito às minorias.
Democracia é muito mais, englobando diálogo, tolerância e respeito às minorias, cuja defesa está consolidada na jurisdição constitucional das liberdades.
O Dia Internacional da Democracia foi instituído pela ONU em 2007.
Não se pode reconhecer união estável simultânea ao casamento, nem a partilha de bens em três partes iguais.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher conviveu 3 anos com um homem antes que ele se casasse com outra e manteve o relacionamento por mais 25 anos. Ela pediu reconhecimento e dissolução da união estável com partilha de bens em três partes iguais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença que havia reconhecido o tempo de convivência como união estável e a partilha como foi pedida. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da mulher. E para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a partilha referente tanto ao intervalo antes do casamento, por se tratar de união estável anterior à lei que a regulamenta, quanto ao período após, requer a prova do esforço comum na aquisição do patrimônio.
Gestor demitido após denunciar caso de assédio sexual deverá ser reintegrado.
Oitava turma do TST manteve decisão que considerou a dispensa discriminatória e fixou indenização. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, o superintendente de administração comercial e relacionamento da Companhia de Gás de São Paulo contou que foi demitido após reportar à presidência da companhia uma denúncia de assédio sexual feita por uma funcionária contra um diretor. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa. Segundo o relator do recurso, a companhia não provou a licitude da demissão.
Fato ou boato?
A soma dos resultados dos boletins de urna permite espécie de apuração paralela da eleição.
Mas é boato história de acordo entre TSE e Forças Armadas para ter acesso diferenciado aos boletins. Henrique Amaral.
Assim que a votação é encerrada, a urna imprime uma versão do boletim, que é colada na porta da sessão eleitoral. E neste ano, as versões virtuais dos boletins de urna vão ser publicadas na internet no mesmo dia da votação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Agricultores, familiares e inscritos no CAD Único poderão ter acesso facilitado à energia solar.
Presidente Rodrigo Pacheco convoca reunião emergencial para tratar de decisão do STF que manteve suspensão do piso salarial de enfermeiros.
TSE e CBF fazem campanha por eleições pacíficas.
Boa noite.
Boa noite.
O laudo de saúde de pessoas com autismo para obtenção de benefícios do INSS pode passar a ter validade indeterminada. É o que prevê um projeto sob análise dos senadores.
A intenção é evitar que seja necessário comprovar a condição periodicamente. Reportagem de Pedro Pincer.
O autismo é uma condição neuropsíquica constitutiva que acompanha a pessoa por toda a vida. Terapias podem ajudar no desenvolvimento de habilidades sociais e autocuidado, e treinos de sensibilidade visual, auditiva, gustativa e tátil podem diminuir desconfortos que costumam acompanhar o transtorno do espectro autista. O objetivo da proposta, apresentada pela senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, é garantir dignidade e respeito às pessoas autistas que buscam a legítima obtenção de benefícios do INSS, como na hora de requerer o benefício de prestação continuada, entre outros. Para ela, é desnecessário que o autista compareça inúmeras vezes para comprovar uma condição permanente.
E isso demanda dos pais dela, cada vez que precisam fazer algum tipo de exame, qualquer outra coisa, precisa ir de novo no SUS confirmar que ela tem o espectro autista. Põe de estresse nas crianças, nos familiares. É uma coisa, se o médico dá o laudo positivo, então por que tem que estar voltando sempre, cada vez que acontece alguma coisa?
Outra proposta com esse objetivo do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, está na Comissão de Direitos Humanos e tem Zenaide Maia, do PROS Potiguar, na relatoria.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o fim da taxa de despacho postal de R$ 15,00 cobrada pelos Correios para encomendas vindas do exterior.
O projeto de lei tem origem em uma sugestão popular e já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Repórter Bruno Lourenço.
A taxa de despacho postal seria uma compensação pela atividade administrativa de suporte ao desembaraço aduaneiro, segundo os Correios. A tarifa de R$ 15,00, ainda segundo a empresa, é 4 vezes menor do que as praticadas no segmento e em conformidade com o setor postal mundial. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, é o relator do projeto de lei que acaba com essa cobrança. Ele lembra que os Correios já desfrutam do monopólio no serviço postal, com privilégios que empresas privadas não possuem e com a missão de universalizar esse serviço. Para o senador, a cobrança não é justa.
A empresa de Correios e Telégrafos representa o Brasil na União Postal Universal, a UPU, entidade que congrega mais de 190 países, sendo a única empresa brasileira autorizada a operar com essa malha postal internacional. Desse modo, quando o frete é pago no país de origem do remetente, este tem a obrigação de custear a entrega e enviar a encomenda que será finalizada no país de destino. O frete, em tese, já engloba todos os custos da remessa.
O fim da taxa de despacho postal foi uma sugestão do cidadão Vladimir Chinazil Melo, do Rio de Janeiro, por meio do portal E-Cidadania. A iniciativa foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e agora será votada na Comissão de Assuntos Econômicos.
A agricultores familiares e inscritos no Cade Único poderão ter acesso facilitado à energia solar.
A proposta que trata do assunto altera o marco legal para micro e mini geradores de energia. Detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
O acesso à produção da própria energia elétrica poderá ser facilitado aos agricultores familiares e aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. É o que prevê um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. O objetivo é democratizar o acesso à geração de energia limpa a partir da fonte solar fotovoltaica. A ideia é garantir até 2045 que esses consumidores não paguem integralmente o custo pelo uso da rede de distribuição. Isso porque o marco legal estipula que, a partir da data, os consumidores participantes do sistema de compensação de energia elétrica passarão a pagar uma taxa por esse uso. A secretária de Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Sandra Paula Bonetti, destaca a importância da democratização do acesso à energia solar.
Infelizmente, essa tecnologia é uma tecnologia cara, realmente não temos acesso com facilidade, porém, é extremamente importante a classe trabalhadora se inserir nesse espaço, ela está produzindo a sua energia.
O projeto ainda aguarda indicação de relator.
Nas eleições, o apoio partidário para candidatas, inclusive financeiro, pode superar as dificuldades para a representatividade feminina na política.
Mas o tempo disponível para mulheres, predomínio de homens nas estruturas dos partidos e violência política são alguns dos desafios atuais. A reportagem é de Janaína Araújo.
Pesquisa em parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, demonstra a necessidade de os partidos políticos promoverem candidaturas femininas. Professora da UNB, Flávia Biroli, coordena o estudo e afirma que há momentos críticos de construção das carreiras políticas femininas, que são a definição das candidaturas e quando elas precisam de apoio dos partidos para se tornarem efetivas. Em entrevista à Rádio Câmara, Flávia Biroli argumentou que o maior entrave para ampliar a representatividade feminina nos cargos políticos está ligado a um problema histórico e estrutural dos partidos.
Há um ponto central, que é o fato de que os partidos políticos, historicamente, tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, candidaturas e cargos eletivos e não eletivos. Então, na reprodução desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são espaços difíceis para as mulheres, para não dizer hostis, de construção das carreiras políticas.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, considera que há um engajamento muito maior das mulheres na política atualmente. Ela ressaltou a importância do acesso ao recurso eleitoral para as candidaturas femininas.
E o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Pela Paz nas Eleições.
Com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, a iniciativa também vai mostrar a confiança da urna eletrônica. Repórter Érica Christian.
Aproveitando que 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia, o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Pela Paz nas Eleições de 2022. A iniciativa terá como destaque uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Nas próximas partidas válidas da Copa do Brasil, até o dia 16 de outubro, uma urna eletrônica inflável e gigante vai aparecer no gramado antes do início do jogo. Segundo o TSE, o objetivo é mostrar à população que os times de futebol, adversários no campo, jogam no mesmo lado por eleições pacíficas, limpas e que representam a vontade do eleitor.
A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia.
A campanha Pela Paz nas Eleições de 2022 também prevê que os times entrem em campo com essa frase nos uniformes, além de troca de bandeiras personalizadas defendendo um pleito pacífico. No dia 30 de setembro, está previsto um tuitaço liderado pelos clubes de futebol com a mesma mensagem.
O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, emitiu nota no final da tarde de hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em sua maioria votou por manter suspenso o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Pacheco afirmou que a posição do STF não sepulta o piso salarial da categoria, mas apenas o suspende, algo que o Congresso não desejava, mas que cabe ao Parlamento agora apresentar os projetos que podem garantir fontes de custeio a estados, municípios e hospitais. Pacheco disse ainda que convocou uma reunião de líderes emergencial para tratar do assunto e que o tema continua a ser prioridade e um compromisso do Congresso. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Pesquisadores divulgam expectativas para eleições na Câmara e no Senado.
Plenário pode votar projeto sobre funcionamento de delegacias da mulher.
Proposta eleva José Bonifácio de Andrada e Silva a patrono da Câmara dos Deputados.
Boa noite. Proposta eleva José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, em patrono da Câmara dos Deputados. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira.
Dono do título de Patriarca da Independência do Brasil e presente no livro dos Heróis da Pátria, José Bonifácio de Andrade Silva também pode se transformar no patrono da Câmara dos Deputados. É o que prevê proposta do deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, apresentada na esteira das comemorações do Bicentenário da Independência. O texto, analisado em regime de urgência, prevê a instalação de um busto de José Bonifácio e a fixação de uma placa com o título de patrono atrás da mesa diretora no plenário da Câmara. Na justificativa da proposta, Maia afirma que além da contribuição para a fundação da nacionalidade brasileira, José Bonifácio de Andrade Silva teve papel determinante no fortalecimento das primeiras experiências parlamentares no século XIX. Doutor em História, o consultor legislativo José Teodoro Menck relembra o papel de Bonifácio na convocação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império em janeiro de 1823.
Essas cortes criam cortes constituintes, depois vai se tornar, vai ser parlamento. O próprio José Bonifácio vai se eleger constituinte. Sabemos que a constituinte de 1823 entrou uma série de entraves e brigas com o Dom Pedro, acabou sendo destituída, mas vai ser mantido o espírito e o modelo de um país com um parlamento forte. Então, em 1926, nós vamos ter inauguração da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, ali, toda essa base de construção dessa representação popular, sua origem está não só a tradição brasileira, mas também a obra do Zé Bonifácio de mantê-la e de organizá-la.
O historiador José Teodoro Menck destaca ainda a preocupação de José Bonifácio de Andrade Silva com as questões administrativas do parlamento. Partiu dele a contratação dos primeiros funcionários do Legislativo brasileiro, inclusive para o registro oficial dos debates. Bonifácio já é considerado patrono dos taquígrafos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A lei que estabeleceu o piso salarial nacional da enfermagem ficará suspensa até a análise dos impactos da medida. A liminar concedida pelo ministro Luiz Carlos Barroso à CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, foi mantida por 7 votos favoráveis.
3 ministros votaram contra a suspensão da lei e ainda falta o voto da ministra Rosa Weber, presidente da corte. No entanto, o quórum já é suficiente para impedir a implementação da medida.
A CN Saúde alega que a instituição do piso para a enfermagem afeta o orçamento de instituições particulares de saúde e dos estados. Os deputados, no entanto, destacam a importância da medida para a categoria.
João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, destaca os esforços de enfermeiros, técnicos e auxiliares para cuidar da população durante o período da pandemia.
A importância da PEC é porque exatamente garante os recursos necessários para os prefeitos, para os estados, dá um salário justo para esse povo que cuida do povo brasileiro. Os profissionais da saúde cuidam da vida das pessoas mais simples do Brasil. do rico, do pobre, da classe média. Então, valorizar os profissionais da saúde é uma obrigação da gente. E agora nós estamos viabilizando os recursos necessários para que isso aconteça.
João Maia defende o reconhecimento da categoria através de um piso salarial nacional.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, também ressalta a importância dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para o enfrentamento da crise sanitária. Ele lembra que muitos profissionais deram a própria vida para salvar milhares de brasileiros.
Uma das profissões que mais foi falada nesses últimos 2 anos foi a profissão da enfermagem. Por causa da pandemia do Covid, onde esses profissionais se dedicaram com muita intensidade em favor dos pacientes. Ao mesmo tempo, foi a categoria que teve o maior número registrado de óbitos no teu meio e passaram por isso a serem chamados os heróis da Covid.
Mauro Nazif considera que o piso salarial para a enfermagem na Constituição garante amparo jurídico, respeito e valorização para a categoria.
Meio ambiente.
A Floresta Nacional de Brasília tem sua área reduzida para permitir regularização de assentamentos. A repórter Carla Alessandra explica sobre a nova lei.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que retira da área original da Floresta Nacional de Brasília a parte que está ocupada por 2 assentamentos urbanos. Com a nova lei, a Floresta Nacional, conhecida como FLONA, passa a ter 5.600 hectares divididos em 2 áreas, uma redução de 43,5% de sua área original, delimitada em 1999. A nova lei teve como base o projeto de autoria da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que justificou a alteração com o argumento de que os assentamentos 26 de setembro e Maranata já ocupavam a área antes da demarcação da FLONA.
É fazer justiça a quem já está lá há tanto tempo e agora permite que o governo traga infraestrutura, permite que essas pessoas tenham dignidade nas suas moradias.
Durante debate na Câmara, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a regularização dos 2 assentamentos vai evitar um aumento na ocupação territorial da região.
Uma área que está transformada em um assentamento precisa ser regularizada. Precisa ser regularizada para evitar ação de grileiros, para evitar, inclusive, o seu crescimento para além das condições de dignidade.
O texto sancionado prevê também a definição de uma futura área para compensar a perda atual, levando em conta a viabilidade econômica, social e ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, elogia a lei que permite a renegociação de dívidas por contratação de crédito rural. Relator da proposta na Câmara, o deputado ressalta que as associações de produtores terão desconto fixo de 85%. Para pessoas físicas e empresas, os abatimentos podem chegar a 95%.
Todas aquelas dívidas que estejam escritas em dívida ativa da União, a inadimplência registrada até 30 de junho de 2021, eles terão o prazo até o dia 30 de dezembro de 2022 para regularizarem. Tanto pessoa física como jurídica poderão ter um desconto de até 95%. Por exemplo, pessoa física com a dívida até 15 mil tem um desconto de 95%. Se for pessoa jurídica, até 35 mil.
Segundo Zé Silva, além da renegociação das dívidas rurais com desconto, é preciso que o governo federal disponibilize assistência técnica aos agricultores familiares e um seguro para os financiamentos. O deputado afirma que a assistência técnica aumenta em até 4 vezes o valor bruto da produção por hectare ano.
E também é preciso que os financiamentos rurais eles tenham seguro e que as taxas de juros sejam compatíveis com o custo de produção desses produtores para eles terem renda. Senão a gente cria um ciclo vicioso, onde a cada 3, 4 ou 5 anos o Congresso tem que aprovar uma nova lei para perdão ou renegociação de dívidas rurais.
Célio Moura, do PT, exalta a importância da agricultura familiar para a manutenção de empregos e renda durante o período da pandemia, especialmente no estado do Tocantins, onde, segundo o parlamentar, existem mais de 500 assentamentos de trabalhadores rurais.
Célio Moura foi coautor da chamada Lei Assis Carvalho, que prevê o pagamento de R$ 2.500 para agricultores familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza. O deputado também destaca a destinação de recursos para a agricultura familiar no estado.
nós conseguimos, através de emendas parlamentares, atingir um número muito grande de associações de projetos de assentamentos, de associações de quilombolas, de associações extrativistas, de associações indígenas, com equipamentos para a agricultura familiar, trator, grade, carretinha, e com certeza absoluta, essas máquinas estão melhorando e muito a renda e a produção de alimentos da agricultura familiar no estado de Tocantins.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a substituição dos plantios de arroz e feijão pelos de soja. De acordo com o deputado, apenas a soja não é suficiente para alimentar a população, contribuindo para agravar a situação de insegurança alimentar que assola 125 milhões de brasileiros.
Marcon acrescenta que a alta dos insumos agrícolas, como ureia e adubo, tem dificultado o trabalho no campo, especialmente dos agricultores familiares, responsáveis pela produção de 70% dos alimentos consumidos no Brasil.
Nós precisamos ter uma agricultura que se discute a sucessão familiar, precisamos de educação no campo, precisamos que as universidades se qualifique também para tratar essa questão da educação dos filhos dos agricultores, e precisamos também entrar num programa altamente subsidiado, porque ultimamente os nossos agricultores perderam a sua safra, suas colheitas, juro alto, endividado. Então nós precisamos dar um incentivo, um suporte a mais para a agricultura familiar, para segurar também os jovens no meio rural.
Desenvolvimento Regional.
José Rocha, do União, celebra o fato da retomada dos festejos tradicionais em diversos municípios da Bahia, principalmente nos meses de junho e julho, após 2 anos de suspensão por causa da pandemia de Covid-19.
José Rocha destaca que, além do aspecto social e de confraternização, os eventos serviram para movimentar a economia em várias regiões do estado.
Eu tive a oportunidade de visitar vários municípios, onde essa tradição voltou muito mais forte do que era antes, inclusive movimentando a economia desses municípios, onde os informais tiveram a oportunidade de ali fazer o seu comércio, os hotéis sendo ocupados e os comerciantes vendendo as suas bebidas, as comidas tradicionais dessas festas, movimentando inclusive a agricultura familiar, que produz aí esses produtos como o amendoim, como o licor, para serem comercializados nesses eventos. São tradições culturais que na Bahia elas são muito evidentes e muito participativas.
Segurança Pública.
Está pronto para a votação pelo plenário da Câmara o projeto que estabelece o funcionamento 24 horas para delegacias da mulher. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
Está em regime de urgência e prestes a ser votado no plenário da Câmara projeto do Senado que determina o funcionamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher de forma ininterrupta. O projeto estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A relatora na Câmara é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
É um projeto que vai fazer com que as delegacias estejam abertas 24 horas, que os atendentes estejam bem preparados para que eles possam receber essa mulher e essa mulher possa receber o atendimento adequado, e não só o atendimento adequado, mas que elas possam sair da delegacia com um amparo, porque muitas mulheres às vezes não denunciam por conta de medo e não sabem o que vão fazer. Então, se Deus quiser, estaremos relatando esse projeto agora no começo de outubro, e fazer esse impacto positivo na vida de milhares e milhares de mulheres no Brasil adentro.
A deputada Paula Belmonte sugere alterações no projeto já aprovado pelo Senado para prever, por exemplo, que o texto incorpore pontos à Lei Maria da Penha e ao Estatuto do Idoso. Pelo relatório, além da criação de mais delegacias de atendimento à mulher, deve ser facilitado o procedimento para proteção à mulher ao determinar a unificação de formulários e compartilhamento de informações aos órgãos competentes. O texto também cria as Patrulhas Maria da Penha no âmbito do Distrito Federal e dos estados, para prevenir e reprimir a ocorrência de crimes de violência doméstica, familiar ou sexual. O projeto estabelece, além disso, que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados possam ser usados para a criação de delegacias das mulheres. E mediante convênio com a Defensoria Pública, os órgãos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou as varas criminais competentes deverão prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência. O projeto determina ainda a criação de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. A implantação desses órgãos deverá ser progressiva a partir dos municípios com maior população, mediante a apresentação pelo Estado de um projeto social de defesa da mulher e de relatórios periódicos das atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos. O projeto, que estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, pode ser votado diretamente pelo plenário, sem necessidade de passar pelas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Tiago Andrino, do PSB, critica a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que autorizou aumento de até 15% na conta de luz dos tocantinenses. Autor de projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da medida, o deputado afirma que os cidadãos do estado pagam atualmente uma das tarifas mais caras do Brasil.
Tiago Andrino ressalta que outros parlamentares apresentaram propostas para assustar os efeitos da resolução da ANEEL em seus respectivos estados. O deputado cobra explicações sobre o reajuste.
Nós não aguentamos mais pagar essa conta, nosso estado precisa se desenvolver, superar essa crise. Então a gente apresentou o PDL, mas também fizemos um pedido de uma audiência pública na Comissão de Direito do Consumidor para trazer a ANEEL e a Energisa para que se expliquem à sociedade, né? O que nós queremos entender é de onde foi tirado esses valores, queremos saber os lucros dessa empresa, que são altíssimos. Então é inadmissível que o tocantinense seja, por uma visão de lucro, às vezes uma visão egoísta, pague o preço sempre mais caro.
Eleições.
Os analistas Antônio Augusto de Queiroz e Cristiano Noronha foram entrevistados pela Rádio Câmara e divulgaram expectativas para as eleições legislativas. A repórter Silvia Munhato fala mais sobre as análises.
Pesquisadores que costumam acompanhar as eleições acreditam que a renovação da Câmara dos Deputados não será alta este ano e a casa deverá ter o perfil de centro-direita. Já as mudanças nas regras eleitorais podem reduzir os partidos com representação na Câmara dos atuais 23 para cerca de 15. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor político Antônio Augusto de Queiroz afirmou que a reeleição será alta, porque 88% dos deputados atuais, ou 446 parlamentares, são candidatos.
O parlamentar não concorre à reeleição se ele não tiver grande certeza de que tem muita chance de retornar, em primeiro lugar. O índice de aproveitamento dos candidatos à reeleição é superior a 65%, portanto, dá para antecipar que pelo menos 290 vão se eleger desses que são candidatos, isso já será um recorde de reeleição.
Queiroz avalia que os atuais deputados têm a vantagem de geralmente receberem mais recursos dos partidos, além de terem a oportunidade de fazer emendas orçamentárias ligadas aos seus locais de votação. Também entrevistado pelo programa Painel Eletrônico, o cientista político Cristiano Noronha falou em perfil de centro-direita para a Câmara e na redução do número de partidos em razão da cláusula de barreira. Essa cláusula fixa quantidades mínimas de votação para que um partido tenha acesso aos recursos dos fundos partidários e ao horário de propaganda em rádio e TV. Portanto, após as eleições, alguns partidos podem querer se fundir a outros para manter os benefícios, como acredita Noronha.
O que, de certa forma, também, para o presidente da República, futuro, seja lá quem for, de certa forma, isso tende a facilitar um pouco a governabilidade, já que deve haver menos fragmentação partidária.
Em relação ao tamanho dos partidos, as bancadas vão depender de novas regras também para a destinação das sobras de votos. Existe um total fixo de votos para a eleição de deputados, dependendo do estado. O que sobra vai para os outros do mesmo partido ou federação, mas somente para aqueles que têm uma quantidade mínima de votos, como explica o consultor político Antônio Queiroz.
Pode ocorrer um fenômeno que ocorreu com o PSL na eleição passada, em que em São Paulo, por exemplo, 4 vagas que esse partido tinha direito, ele não preencheu porque não tinha candidatos com 10% do quociente, que era a exigência ambiental.
Uma maneira de suavizar as regras é a criação de federações partidárias. Segundo Antônio Queiroz, se PCdoB, PT e PV não tivessem se tornado uma federação, eles teriam hoje menos 15 cadeiras com a mesma quantidade de votos. Ao eleitor, o cientista político Cristiano Noronha aconselha que busque ativamente informações sobre os candidatos.
O eleitor tem quase que fazer um trabalho de garimpo, né? Para procurar as informações, aquilo que é verdade, aquilo que tem informações distorcidas, mas o fato é que, havendo um pouco de interesse, havendo um pouco de trabalho, o eleitor também pode se informar minimamente sobre aquele candidato que ele pretende votar.
Segundo Noronha, a campanha no rádio e na TV tem o seu papel, porque permite que os candidatos falem para um grupo maior do que aqueles que já o seguem em redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.